Oi, eu sou o Tinoco e sejam muito bem-vindos a mais um evolutivo episódio do Frenesi Podcast. Aqui comigo, o Homo Sapiens Sapiens mais bonitão de toda a espécie, o Boris.
Ah, dessa vez não me chamou de brocha,
dessa,
né?
Bem, não se acostume com isso.
Porra, cara. Então, olá, meus queridos e queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar, porra, da evolução humana.
É, esse vídeo aqui é pra você evoluir.
Exatamente, pô. É tipo um Pokémon, tá ligado?
Sim!
Isso! Como a gente saiu ali de, porra, de das lanças pra TikTok.
É. Eu, particularmente, sou Team TikTok.
É, mano, acho que o TikTok ali é o ápice.
É,
mas
pra mim.
Vamos começar do começo, então, né?
Muito bom começar do começo, então, é uma boa...
Tá. É uma boa. Então tá, o universo surgiu mais ou menos, tá?
Deus! Se eu começasse assim, eu já...
Aí,
eu
já
desligava.
Então primeiro, porra, como surgiu a vida
Adão e
na
Eva,
Terra?
Né?
Ninguém sabe.
Que isso? Pode falar, parei.
Mas... Alguns dizem que foi Deus.
Aí é pegado.
Outros nem tanto.
Outros já discordam, né?
Outros já discordam. Mas, assim, surgiu a vida. Aí existem várias teorias, pô. É porque, assim, eu vou falar rápido de origem da vida, porque, porra, só de origem da vida dá um podcast inteiro.
Inclusive,
mas... É, tipo, tem primeiro acreditavas na biogênese, né? Que é você, a biogênese. Que é tipo assim, você, a vida surge espontaneamente. Então, tipo assim, você deixava ali. É, pô, você deixava umas roupas meio sujas ali, umas comidas numa sala fechada. E quando você fechava a sala e voltava, tinha uns ratos. Pô,
entendi.
Você acabou de. Tipo, surgiu um rato, basicamente.
É, claramente.
Porque, é, ali pode-se dizer que surgiu um rato.
Quem nunca, mas, né? Aí... Chegou na peladinha, foi lá, jogou a cueca suja, meio freada no canto, acordou com uns pombos, uns ratos.
É, tá ligado? Aí,
nunca, pô, aconteceu com você, não?
Produziu um rato e uns pombos.
Nunca aconteceu com você?
Já rolou, mano.
Ah, então pensei que era só comigo.
Não, é normal.
Ah, tá. Então tá.
Mas aí depois descobrindo que não era bem assim, e aí chegou na conclusão de que a vida... Ela surge a partir de outra vida. Só que aí fica a pergunta de onde surgiu a primeira. Mas aí é pra um...
Isso aí.
Vamos deixar no ar aí.
Deixa quieto isso aí.
É, isso aí. Vamos falar que foi Deus aqui. Aí, beleza. E aí que tá parado. Porque ele descobriu que vida vem de outra vida. E aí, a galera começou a achar uns ossos. Uns fósseis.
Fóssil o quê?
Opa, fóssil.
O bagulho é falar os dois, qualquer coisa eu corto na edição.
É, verdade.
Acharam fósseis. Acharam,
deixa eu gravar fósseis. Uns fósseis. Uns fósseis, né?
É,
e aí... aí você coloca o certo. É, mas... E aí, porra, eles viram, mano, que tinha ali... Achou um fóssil ali que, tipo, que um tipo de, sei lá... De peixe, de um jeito. Aí depois acha um outro fóssil desse peixe, parecido, só que um pouquinho diferente. É um outro fóssil bem parecido também, só que um pouco mais diferente. E aí viu que ia ficar cada vez mais parecido com o que se via hoje em dia. Ou na época, né, que estavam descobrindo o fóssil. E aí eles começaram a achar aquela parada interessante, pô. Porque, porra, aparentemente existiam animais.
O ser humano é curiosão, né, mano? Tem como, cara. Porra. É.
Aparentemente existiam animais de um certo jeito que ao longo do tempo foram mudando e se adaptando melhor ao ambiente até ficar mais parecido com o que é hoje.
Entendi.
Só que, assim, a princípio essa ideia não foi muito bem aceita porque ela vai meio que contra Deus, né?
Essa aí é pegado, né, cara?
Porque, assim, se, teoricamente, se Deus criou todos os seres vivos, não era pra eles mudarem, né? Ele criou da forma mais perfeita possível.
É, criou pronto, saiu pronto.
É, e acabou. Só que aí, aparentemente, eles mudaram, né? Mas...
É, ele não é o tal do onipotente?
É, porra. Não era pra ele... Ô, sou um paizão aqui, mas tá bom.
Continuando.
É, então tá. Então beleza. Mas aí descobriram que eles estavam mudando. E aí, porra, eles tentaram explicar, pô, como é, por que que tá mudando. E aí veio um cara, um Lamarck...
Conheço.
tá ligado? Isso aí, porra. Aula de biologia.
Ah, isso aí. Todo mundo lembra. É, isso aí. Pode anotar pro Enem que, porra, cai com certeza.
Vai cair 100%. 100%, 100%. Isso é clássico. Que ele. Que ele falou o seguinte, pô, os organismos estão mudando por questão de necessidade. Porque eles precisam, por exemplo, aquele clássico exemplo da girafa.
Clássico.
O clássico. E aí, porra, existiam girafas de pescoço pequeno e aí ela começou a acabar o alimento rasteiro e só ter em cima das árvores. Ela, por necessidade de alcançar os alimentos mais altos, ela foi esticando tanto o pescoço que ela foi, tipo, começando a nascer girafas com um pescoço maior.
Sim, isso é Lamarck.
É, Lamarck, porque ela usa... Como ela usa mais essa parte do corpo, ela desenvolve melhor e aí ela consegue esticar mais o pescoço e aí vai crescendo ao longo do tempo. Sim. Só que, tipo assim, hoje a gente sabe que essa ideia não faz muito sentido porque, tipo assim, só porque você usa muito uma parte do seu corpo significa que ele vai se desenvolver melhor.
É, tipo, pô, tô mijando toda hora, mas, né?
É, tá ligado?
Pô, não tá...
Não tá... É... Não tá rolando.
É.
Mas, e tipo, e mesmo que, assim, e mesmo que se desenvolva de alguma, até um certo limite, você, tipo, coisas que você faz durante o seu tempo de vida, você não passa pros seus descendentes.
Sim.
Então, tipo assim, se você tatua em algum lugar, o seu filho não vai nascer tatuado. Ou se você perde o seu braço de algum jeito, seu filho não vai necessariamente nascer sem braço.
Sim, sim.
Então, não fazia muito sentido. Mas na época, como não tinha nenhuma noção de genética, acabava fazendo sentido. E tipo assim, tá ligado? Faz, quando, tendo os conhecimentos da época, fazia sentido.
Fazia, fazia.
Tipo, você, o cara precisa usar tal coisa, então ele desenvolve melhor isso.
É, porra.
Tipo, fazia sentido até. Mas, depois de Lamarck, veio o Darwin.
Ah, isso aí.
Olha, o Charles Darwin.
Ai, nossa. Ah, isso ela aprovou muito, porra.
Que isso, mano? Charles Darwin?
Ai, mano. Tá.
Muito escroto.
Muito escroto, o cara meteu um Charles Darwin.
Um Charles. Ele... Ele, então, ele teve a sacada genial, mesmo ainda não tinha conhecimento de genética, mas ele percebeu o seguinte, que não era questão dos animais, pô, a girafa precisa ter um pescoço maior, então ela, o pescoço dela cresce. A Sim. questão é que existiam certas girafas que tinham um pescoço menor e outras tinham um pescoço maior. E as que tinham um pescoço menor não alcançavam as árvores. Logo, elas morriam e não tinham descendentes. E as girafas com um pescoço grande se adaptavam muito melhor ao ambiente, alcançavam as árvores maiores, conseguiam se desenvolver, ter descendentes. E ao longo dos anos, só essas girafas e esses outros animais também que se adaptavam melhor ao seu ambiente... conseguiam ter descendentes. E aí eles passavam essa característica pra frente. E aí acabava que só sobreviviam os que tinham essa certa característica específica. E aí fazia uma seleção natural, né, dos animais.
Sim.
E aí faz muito mais sentido. E é a teoria que aceita até hoje, que é a teoria da evolução das espécies.
Qual que é o livro que tem mesmo? Qual que é o nome do livro?
Eu acho que é a teoria da evolução das espécies mesmo. De Charles Darwin.
Ai, mano, meu Deus! Tá.
E aí, porra, aí é basicamente isso, mano. Um resumo aqui, é a tipo, como a evolução funciona, é mais ou menos isso.
Entendi. Tá, então é meio que nesse momento que a gente... vai começar a falar sobre a evolução humana.
Exatamente, então, é muito mais interessante.
É, com certeza é muito mais interessante. Tipo assim, vamos lá. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso, cara.
Manda brasa.
Primeiro, que a maioria dos cientistas, eles definem a evolução humana, eles, tipo, detalham ela em três revoluções que aconteceram. A primeira é a revolução cognitiva, que deu início à história humana há, sei lá, 70 mil anos atrás. Depois foi a revolução agrícola, que serviu para acelerar o nosso desenvolvimento, a coisa de 15 a 12 milhões. Depois veio a revolução científica, que começou há 500 anos atrás, que, pô, serviu para colocar a história humana em um patamar completamente diferente do que a gente pode analisar. Mas uma coisa
Perfeito.
É a seguinte, a gente, pô... demorou muito pra chegar onde a gente tá hoje.
Muito,
e uma
muito,
coisa que a maioria das pessoas não pensam sobre é que a galera vê a evolução humana como uma linha. A evolução de todas as espécies, na verdade, como uma linha. Tipo, ah, veio aqui o do Neandertal, aí depois veio o Sapiens, aí agora tá e tudo mais. E, pô, em nenhum momento, teoricamente, teria existido juntos. Mas isso é mentira. Porque na maior parte da humanidade, como gênero homo, a gente viveu junto com tantas outras espécies humanas. Igual, porra, tem o urso pardo, o urso polar, o urso cinza, tá ligado?
Entendi.
Da mesma forma. Só que, cara, porra, é um bagulho muito... Essa parte aqui, mano, vai começar a ficar muito estranha a partir do momento que você absorve esse conhecimento. A partir do momento que você vê que a gente já conviveu com um monte de outros seres humanos, você começa a ficar maluco. Porque é o seguinte, vou voltar lá pro início. Primeiro, o ser humano, entre aspas, ele começou a sair pela África Oriental há mais de 2 milhões de anos atrás. Se você fosse, pegasse uma máquina do tempo e fosse pra África Oriental há 2 milhões de anos atrás, você veria animais que têm características muito parecidas com o do ser humano. Você ia ver mãe puta com criança fazendo merda, você ia ver um monte de adolescente bolado porque, porra, ai, não conseguiram a namoradinha. Você ia ver um monte de idoso bosta, idoso cansado, votando em Bolsonaro. Essa parte não. Mas você ia ver um monte de macho brigando, você ia ver um monte de treta como assim, tipo essa, entendeu?
Entendi.
E cara, é nesse momento que as coisas começam a mudar. Porque é o seguinte, pra quem não sabe a diferença entre espécie e gênero, essas coisas. Os biólogos, eles classificam espécies, eles classificam os organismos vivos em espécies. É, e eles consideram que os animais que pertencem à mesma espécie, eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes que são férteis. Então, se dois animais, eles tendem a acasalar, eles tendem a ser da mesma espécie. E a espécie que evoluíram do mesmo ancestral são agrupadas no mesmo gênero. Então, por isso que a espécie homo, ela não é só a gente que é homo. Todo mundo que pertence, que é considerado humano, é homo. Porque, porra, a gente é homo. Homo é homo.
Sim, homo,
tá
homo é homo.
Homo é homo.
Homo sapiens, homo
neandertal,
sei lá.
E da mesma forma que agrupa em gênero, também são agrupados em famílias. Tipo, felídeos, por exemplo, são gato, leão, essas porra.
Entendi. Acho que primata, eu acho que é a nossa família, né?
É, e todos os membros da mesma família, eles remontam, ou seja, eles têm o mesmo patriarca ou a mesma matriarca, ou seja, eles têm o mesmo ancestral em comum. Todas as pessoas da mesma família têm. E é igual é uma família normal, tá ligado?
Entendi.
Tá ligado? E porra, os Homo sapiens também pertencem a uma família. Que é a família dos homo, que, porra, e aí você vai indo. E aí, por exemplo, eu não sei qual que é a parada que a gente é homo sapiens sapiens.
Eu acho que é uma subespécie.
É subespécie da espécie homo sapiens?
Entendi.
E tipo, é aquela questão, cara. O Homo sapiens não viveu sozinho nessa terra, não, parceiro. A gente teve um monte de primo que não é... que é primo longe, primo distante. Aqueles primos distantes mesmo. Mas a gente também teve um monte de irmão, parceiro.
Pode crer.
Se você voltar 10 mil anos, a nossa espécie tava começando a ficar sozinha no planeta. Ia ser o primeiro homo. O primeiro Homo sapiens ia estar sozinho. Só que antes disso, a gente tinha um monte de maluquinho com nós, mano. Era Homo sapiens, era Homo erectus, era Homo neandertalis, era essas porra tudo, mano. Tudo com nós.
Isso é bizarro.
Você consegue imaginar isso, cara? Muito bizarro.
Imagina o que aconteceria, tipo assim, se existisse hoje em dia uma outra espécie de humano.
Exatamente.
Da mesma forma que
a gente, entre aspas, assim, a gente conviveu com pessoas, com outro tipo de humano antigamente, a gente provavelmente vai conviver no futuro com a evolução a partir do que a gente tem hoje, tá ligado?
Entendi.
Isso também é muito estranho, cara. Porque o primeiro foi lá, o Australopithecus, coisa de 2 milhões de anos. Foi o cara que começou a vazar da África. Começou, porra, vamos dar um rolê aqui. Aí ele foi pra Europa, depois foi pra Ásia.
Pode crer, vamos de rolê.
Vamos dar um rolezão aqui. Porra, o que que tem pra ali? Porra, vou dar uma olhada. Só que aí é aquela questão, é o que o Boris tava falando. A gente evolui a partir da nossa necessidade, das coisas que, né? tipo,
os melhores escolhe. Adaptados ao ambiente vão sobressair.
É, então, obviamente, o ser humano, o Australopithecus, que foi pro norte da Europa, frio pra caralho, ia evoluir de maneira diferente do que o maluco que foi pro sul da Ásia, calor pra caralho.
Sim.
Tá ligado?
Com certeza.
E os que foram pra aquela região ali do que hoje é, porra, deixa eu pensar, Oriente Médio, eles evoluíram para o Homo Neanderthalensis.
Pode crer.
Então eles eram mais robustos, eles tinham mais músculos, eles inclusive tinham cérebros maiores do que os próprios Homo sapiens.
Fala dele. Só que eu vi que o Homo sapiens se sobressaiu sobre o Neandertal porque, por causa, tipo, não por causa da inteligência em si, porque o Neandertal ele tinha mesma ou até
ele
menor.
Ele era tipo um super humano, mano.
Foi?
Ele era tipo um super humano. Ele
era sim,
um super Homo sapiens. Ele só. Pode falar,
expliquei. Não, mas é só porque o Homo sapiens ele era mais sociável, né? A gente era mais sociável.
Sim.
E aí formava grupos maiores aí acabava desenvolvendo melhor, basicamente.
Tem uma outra teoria que explica isso também. Eu vou chegar lá.
Tá bom, então. Então, beleza.
Aí, pô, a gente tá ali, né? Aí agora foram os pra Ásia. Os que foram pra Ásia viraram o Homo erectus, que eles se desenvolveram melhor lá. E, pô, o Homo erectus é a espécie de Homo que mais sobreviveu, que teve o maior tempo de duração, que foi 1,5 milhões de anos.
Nossa.
Provavelmente vai ser a maior espécie de Homo da história. Acho que, porra, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui 100 anos, a gente vai estar vivo daqui 1 milhão de anos. Não vai, porra, não vai.
Tá ligado, porra.
Infelizmente
é
não
duro.
Vai.
É foda. Aquecimento global.
E a mãe natureza ainda prega peças, porque o ser humano era todo patetão, era todo pateta. E teve um desses Homo sapiens, não era sapiens, esse Homo, desses Australopithecus, que acabaram indo pra uma ilhazinha, pegou ali, porra, o que que tem ali? Aí a maré do mar desceu, ficaram presos na ilha, e aí a evolução fez eles se tornarem anões.
Caralho, cara.
Por quê? Exatamente por isso, porque os que era grandão começou a morrer, porque os caras grandão não tinha, a ilha, ela tinha pouco alimento.
Entendi, eles precisavam comer muito. Né? Entendi.
Precisava comer, só que não tinha pra comer e os pequenininhos sobreviveram.
Entendi, cara.
E aí, cara, a altura máxima era de 1 metro, e eles não pesavam mais que 25 quilos, mano.
Caralho, cara, um bando de.
Era um monte de anunza. Era um monte de anunza.
Mano, acho que tinha um momento que a Terra era tipo um Senhor dos Anéis, assim, tá ligado?
Era tipo um Senhor dos Anéis, era tipo um Senhor dos Anéis, cheio de espécies diferentes, mano.
Cara, que doideira, velho.
É muita doideira, cara. Imagina, velho. Eu não sei se existe hoje ainda, tá ligado? Essa ilha. Se ainda tem descendentes. Ou será que todos os anões são descendentes? Acho que não.
Tem uma ilha da... Não é uma ilha, na verdade. É uma região da África, se eu não me engano. Que as pessoas lá, elas têm... qual que é o nome? Anemia falciforme.
Entendi.
Que a hemácia fica num formato de uma foice. É, normalmente ela é um círculo, um disco. Tipo, ela fica no formato de uma foice.
Entendi.
Aí isso é uma doença que os humanos têm. Só que essas pessoas dessa ilha, tipo, isso foi, acabou sendo uma seleção vantajosa pra eles. Porque apesar de ser uma doença, tipo, você tem problemas por ser assim, tipo, eu não sei exatamente quais são os problemas desse tipo de anemia, mas você tem certos problemas de saúde por ter hemácia desse tipo.
Sim, sim.
Só que você, por consequência, fica resistente à malária.
Caralho, sério?
Sim.
Que isso, cara?
Tá ligado?
Loucura,
e aí acabou fazendo uma seleção nesse caso. Porque a parada é essa, tipo, a parada da seleção natural não é necessariamente você ser melhor do que o outro. É tipo você ser mais adaptado aos problemas daquele ambiente. Então se tem um surto de malária ali, só vai sobreviver os que tiveram anemia falciforme.
Sim.
E acabou passando essa característica adiante.
Entendi. Caralho, que foda, mané.
Tá ligado? Muito doido, velho.
Caralho, muito doido. Cara, evolução é um bagulho brisado. Nossa.
É bizarro, cara. É bizarro.
Puta que pariu. Mas ó, tipo... então... Pode falar.
É porque eu só ia comentar que, tipo, tem essa parada que você falou dos que foram lá pros ambientes mais frios e pros que ficaram no ambiente mais quente.
Sim.
Isso é um dos fatores que alterou o tom de pele. Porque, tipo assim, os que ficaram lá na África, que é um ambiente muito quente, eles têm um tom de pele mais escuro porque eles absorvem menos raio UV, porque tem incidência de raio UV pra caralho, né? Raio solar. E aí a pele mais escura absorve menos.
Entendi.
E aí eles é melhor pra eles, é uma adaptação mais vantajosa. E pros que foram lá pro norte da Europa frio pra caralho, como tem muito pouca incidência de raio UV, eles precisam captar o máximo que tiver, tá ligado? E aí por isso que eles são brancos pra caralho.
Caralho! Que da hora, faz sentido.
É muito doido, velho.
Muito doido. Tipo, ó, agora vamos lá, eu vou entrar no bagulho que eu falei que depois eu ia explicar. Vou explicar agora. O bagulho do Neandertal e do Homo Sapiens. Que é o seguinte, o ser humano, ou a espécie Homo, ela tem cérebros muito maiores do que qualquer, assim, proporcionalmente muito maior do que qualquer outro animal do universo, velho. Tá ligado? Os mamíferos, tem assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Mamífero que pesa 60 quilos, por exemplo, é um mamíferão. Mamíferão.
É um mamíferão.
Mamíferão. Ele tem um cérebro mais ou menos ali de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens, há tipo 2 milhões de anos atrás, já tinham cérebros de 600 centímetros cúbicos. Os sapiens modernos têm cérebros de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos.
Entendi, é uns cabeção.
É, cabeçaço. Mas os neandertais, eles já tinham cérebros maiores até mesmo que esses. Coisa de 1.800 a 2.000 centímetros cúbicos, viado.
Caralho, velho.
É, só que aí o que acontece, cara? O que acontece? Primeiro, vou dar uma leve explicação aqui do porquê que cérebros muito grandes, eles são tão raros no reino animal. Tipo, por quê? E por que que não existe neandertais hoje? Por que que os neandertais provavelmente morreram há muito tempo atrás?
Sim. Porque e cérebro muito grande proporcional ao corpo também, né?
É, proporcional ao corpo. Tipo, um cérebro muito grande, ele é extremamente custoso, mano. Ele demanda muita energia. No Homo sapiens, o cérebro, ele é tipo 2 a 3% do peso que a gente tem. Ele é, assim, 2% do nosso peso. E ele consome mais de 25% da nossa energia quando está em repouso. Tá ligado? E, porra, esses neandertais, eles pagaram o preço de ter um cerebrão, mané. Porque, em primeiro lugar, você tem que passar mais tempo buscando comida. E, em segundo lugar, pra gente chegar... Porra, por que que a gente hoje é menorzinho? Porque os nossos músculos, eles simplesmente atrofiaram. É tipo... Porra, nossa, vou dar um exemplo muito ruim aqui, tá? Porra, um exemplo, assim, bem ruim. Mas é tipo... Mas... O governo, ele desvia a verba da saúde pra educação. A educação infla e a saúde fica pitulinha. A gente desviou a nossa energia pro cérebro, porque senão a gente tem um AVC. Tirou do músculo e passou pro cérebro. E aí os nossos músculos, nosso corpo diminuíram e a gente foi ficando menorzinho, mais cabeçudo. Tá ligado?
Entendi.
Então,
e acabou dando certo.
É, deu certo.
Pra gente, pelo menos.
Atualmente também, principalmente. Porque antigamente, porra... Porque, ó...
É verdade.
É aquela grande frase. Você não pode ganhar de um chimpanzé no soco. Mas vem num X1 no xadrez aqui pra ver quem não ganha, tá ligado?
Exatamente.
Tá ligado? É foda. E um ponto de interrogação que tem na evolução humana é a grande pergunta que fazem é: o que que impulsionou o nosso cérebro ficar enorme? A gente não sabe. Não existem evidências pra isso. Existem algumas teorias. Pô, o alimento na época proporcionou, porque o ser humano, ele nunca foi caçadorzaço. Então a gente, o que que a gente fazia? Quando chegava por exemplo, a gente era igual a hiena. Leão ia lá, porra, pei, almocei aqui, tô demons. Sobrou carne, não tinha mais carne. Sobrou um esqueleto ali. A gente quebrava o osso do animal e dava uma chupadinha no que tem dentro do osso, que sai tipo uma gosminha dentro do osso. E aquilo pode ter feito o cérebro do ser humano evoluir muito. Outra coisa que dizem é que a gente usava o famoso cogumelo. Comia cogumelo e aí a gente começou a ficar, caralho, mané. Eu acho que Deus existe, hein? E aí...
Entendi. Entendi.
Sim,
entendi.
Não
eu
usem
vi
drogas.
Também que uma das teorias é de como a gente começou a formar grupos maiores, a gente começou a ter mais necessidade de tipo, guardar rosto, tipo, desenvolver essas relações sociais, aí esse cérebro maior era mais necessário. Mas, não, mas tipo, só enfatizando aqui, não a parada... É porque a gente acaba trazendo pro Lamarck, tá ligado? Ah, precisava mais disso, então desenvolveu.
É tipo,
mas então... é questão de, tipo, isso era mais vantajoso, então os que tinham essa característica sobreviveram mais e tinham mais descendentes.
É porque esse modo de falar é mais fácil também, né?
É, tá ligado? É só mais fácil falar, mano, porque eles precisavam mais disso,
porra,
aí acabou.
Porra, mas Darwin tava certo, bosta, mas... tem que explicar isso, cara.
Lembra que Darwin que é o certo. Assim, e Lamarck também não estava totalmente errado. Tipo, tinha certas coisas que...
Ele foi um das bases para a criação da teoria da
evolução. Sim. Lamarck foi bem importante.
Então, assim, cara, uma coisa estranha de você parar pra pensar é você analisar tudo que você é hoje. Todo o seu corpo. Tudo que acontece com o seu corpo tem uma razão evolutiva pra isso, tá ligado? Há muito tempo atrás, o ser humano começou a andar ereto. Começou a andar com duas pernas. E isso, mano, isso mudou a evolução humana pra sempre. Por quê? Porque a gente não precisava mais colocar o braço no chão pra andar igual gorilão. Pei, tá ligado? Aí, a gente liberou os braços pra fazer outras coisas. Pra gente tá correndo com uma lança e tacar a lança pra matar o animal. A gente não precisava pular de mão no cara, tá ligado? Você tacava
exatamente,
de longe.
Exatamente.
Você começou a evoluir dessa maneira. Você começou a produzir ferramentas, já que você podia ficar sentado ali fazendo coisa com a mão em vez de ficar andando com a mão, tá ligado? E, porra, isso mudou a evolução humana de uma maneira inacreditável. Tanto que hoje, por exemplo, as mulheres, principalmente as fêmeas, né, dos Homo erectus, pagaram muito. Por ser fêmeas, tá ligado?
Pode crer.
Porque ela andar ereto exigia... Andar ereto? Parece que eu tô andando de pau duro, né, mano? Andar ereto exigia que os quadris fossem mais estreitos. Logo, isso começou a atrapalhar no parto. O que fez com que a gente... tivesse bebês mais prematuros. Porque a gente, pô, já ia estar diminuindo o canal do parto. Aí o bebê, o ser humano, cabeçudaço. Bem no momento que o ser humano começou a ficar cabeçudaço.
Uhum.
A gente nascia muito mais fodão, tá ligado? Esse é o grande motivo. Tem muita gente que se pergunta, porra, bebê de um cavalo nasce correndo, Zé. Bebê de um guepardo nasce matando. O ser humano nasce igual um cocô. Por quê? Por causa disso.
Não sabe fazer nada.
É, porque a gente nasce prematuramente. E aí, por causa disso. Porque os bebês estavam matando as mães. Ou o bebê morria, ou as mães morriam. E aí, porra, morria a mãe. Então a mãe que sobrevivia era a que tinha o bebê prematuramente. Tinha tendência a ter prematuramente. E ia passando isso, hoje todo mundo nasce com 9 meses em média, assim, né?
E aí acabou tipo, mudando as nossas relações sociais, porque tinha que ter um cuidado parental muito maior para o bebê sobreviver.
Exatamente. A gente precisava criar mães mais atenciosas e bebês mais, porra, tá ligado? Mais bostinha para conseguir fazer a parada. E também essa é uma das teorias que dizem do porquê a gente ter um cérebro tão avançado, é que a gente nasce muito novo. Então a gente não nasce muito, tá ligado? Com a cabeça já meio que formada, tipo, ó, os instintos e tudo mais. Então você nasce ainda meio que uma folha em branco e aí você desenvolve as coisas naturalmente, tá ligado?
Entendi. E você vai, pode crer, entendi. Interessante.
Cara, a coisa assim, que eu acredito ser, que mais mudou a evolução humana e que mostra muito o que a gente tem hoje da nossa vida, é o fato do ser humano ter simplesmente pulado de um bicho bosta pra um bicho foda, tá ligado? Destruiu a cadeia alimentar, tipo, isso deu uma fodida geral. Porque o que acontece? Um animal, um tigre, ele não nasceu putão. O primeiro tigre não era putão. Ele foi desenvolvendo e começou a ser um tigraço, tá ligado? Virou um tigre, tigre hoje é tigre.
Sim,
mas
sim.
Ele não nasceu tigrão.
Porra de um tigre.
E aí... Porra, mano. E aí, o que que aconteceu? É que o ser humano, por ter evoluído do nada, a gente sabe controlar fogo. Foi muito rápido isso, tá ligado? Em um momento, a gente tava ali controlando fogo, andando ereto ali, TikTok.
Sim. Não, e essa parada do fogo, eu vi uma parada interessante, que assim, porque no início a gente não conseguia fazer fogo, né? A gente Tipo, achava fogo na natureza, tipo, sei lá, caiu um raio numa árvore e pegou fogo. Aí a gente tentava preservar aquilo pra fazer coisas úteis com aquele fogo.
Sim.
E aí depois que a gente aprendeu a criar o fogo e controlar, né, e tal. Só que, tipo assim, eu descobri que tem animais que conseguem, que fazem essa parada também de, tipo, águias que, sei lá, pegou fogo numa floresta, ela pega um galho seco, coloca fogo nele e leva pra um outro lugar, taca fogo e aí vai, afasta os predadores e aí fica mais fácil dela caçar.
Entendi. Caralho, muito,
muito doido, velho. Tá ligado? Tipo, realmente não é uma parada exclusiva dos humanos. Ó. O que é exclusivo é a gente que aprendeu a realmente a controlar o fogo, a fazer o nosso fogo e tal.
Entendi. E porra, o ser humano com fogo foi o bicho... Foi quando a gente começou a ser muito filha da puta. Porque a gente pegava foguinho e transformava numa queimada enorme, viado.
É enorme.
Enorme. E aí ele foi tão escroto que ele botava fogo na queimada. Claro que ele controlava a queimada assim. Controlava assim, né? Mas assim, controlava.
Daquele jeito.
E aí quando o fogo apagava, a gente ia lá no meio. Pum, pum. Vou pegar os animais que queimaram. Vou pegar ali as nozes. Vou pegar ali
Sim, sim. E também ficou...
Cogumelo.
Uma parada que facilitou o nosso desenvolvimento relacionado ao fogo é por causa que, como a gente começou a cozinhar a carne, fica mais fácil tanto pra você mastigar, né? Você não precisa ter uma carga dentária tão forte assim. E fica mais fácil digerir também. Então você não precisa desenvolver tanto o seu sistema digestório.
É.
E aí, tipo, aí facilitou pra ter mais energia ainda pra ir pro cérebro.
E ainda a gente começou a comer coisas que a gente não comia. Tipo trigo, tipo arroz, tipo batata.
Sim.
A gente começou a comer essas paradas que, porra, são carboidratos e porra, moleque, carboidrato, porra. Aí a gente começou a matar germe, porque cozinhar matava um monte de germe merda. E a gente começou a viver mais porque cozinhava usando os bichos, porra.
Sim, aí tá, porra, aí voamos.
Aí voamos.
Não teve
aí jeito. Abriu as asas, agora é só voar.
Cara,
eu tenho uma teoria que eu li, que ela é muito assustadora.
Manda, mano.
Você tem alguma coisa pra comentar antes, tipo, pra completar esse assunto ou não? Se tiver, pode falar.
Não, eu tenho umas outras coisas pra falar, mas nada, acho que relacionado a esse assunto.
Então deixa eu vou meter essa, porque essa é escrota, mano.
Ó, tá bom, então.
Seguindo o que eu falei, o ser humano, ele começou a andar pelo mundo. E quando ele começou a andar pelo mundo, ele percebeu que já tinha outros seres humanos em outros lugares do mundo. Então, quando o Homo sapiens, ele chegou na Arábia, a maior parte ali da Eurásia, aquela área ali toda, já tinha um monte de outros seres humanos. E aí, o que aconteceu com eles? Por que só a gente sobrevive? Existem duas teorias para responder isso. A primeira é a teoria da miscigenação, que, pô, é uma história de... Ah, eu quero música romântica, os caras chegaram e bem, porra, bora transar, bora, tá ligado? Era isso, porque à medida que esses imigrantes é foda, caralho, aloprou muito, mas à medida que essa galera que saía da África chegava no outro lado do mundo, eles começaram a misturar com as outras espécies e hoje a gente é resultado dessa mistura de um monte de outras espécies. Tá ligado?
Sim.
E, porra, a gente pensa, o sapiens é pegado. De acordo com a teoria da miscigenação, essa teoria que eu tô falando, os sapiens, eles procriaram com os neandertais, que, igual a gente falou, os neandertais, eles eram mais fortes, eles tinham mais músculos, os cérebros eram maiores, eles já sabiam usar fogo, eles já andavam ereto, então eles eram literalmente um super-humano, tá ligado?
Entendi.
Então eles basicamente fundiram os sapiens com os neandertais e virou a gente. Okay. E existe a outra teoria, que é a teoria da substituição. Que os sapiens e os neandertais, eles teoricamente tinham anatomias diferentes, hábitos diferentes. Provavelmente a gente nem acasalava da mesma maneira, entre aspas. Tipo, a gente nem tinha os mesmos hábitos sexuais. E o que fazia a gente ficar atraído por outro, provavelmente isso aí não existia segundo a teoria da substituição. E, obviamente, a gente também não poderia, nem se a gente quisesse, produzir descendentes férteis. Porque, pô, o abismo genético que teria separando as duas espécies seriam enormes. Só que aí, meu parceiro, é aí que acontece uma parada estranha. Porque se a teoria da substituição, essa última que eu falei, tiver certa, todos os humanos existentes têm mais ou menos a mesma bagagem genética. Mas, se a teoria da miscigenação estiver correta, pode muito bem ter grandes diferenças entre africanos, europeus, asiáticos, tá ligado?
Entendi.
Cara, o que que fala disso é que trata de uma bomba política, uma bomba racista, pra poder dizer que existem diferenças entre os seres humanos, tá ligado? Entre as pessoas que tem hoje. Só que em 2010, saíram aí resgatando os genes das pessoas para conseguir ver e mapear se tinham, pô, se a gente tinha ancestral Neandertal, porque a gente começou a encontrar muitos Neandertais, encontrar muitas outras espécies humanas, fósseis. E aí a gente conseguia pegar o genoma dela e comparar, porra, parecido, aqui ó, mesma coisa. Então a gente é descendente, tá ligado? E aí descobriu-se que 1 a 4% do DNA das populações modernas ali na região do Oriente Médio e da Europa são de DNA Neandertal. Então a gente acasalou e não existe diferença entre nós. Graças a Deus.
Graças a Deus. Entendi.
Tá ligado?
Aí não dá espaço.
É, não dá espaço pra racismo.
Entendi.
É a mesma coisa. Tá ligado? Era pegado, pô. Imagina, mano. Imagina se tivesse a porra da outra teoria tivesse dado certo, não achasse nenhuma descendência de Neandertal.
É, cara, tem. Eu ouvi falar. Eu tô outra referência de Star Trek, só que eu nunca vi Star Trek.
Aí, é foda. Pô, você tá de sacanagem. Pô, você vai assistir Star Trek hoje.
Mano, mas eu ouvi dizer que tem um episódio lá de Star Trek que tem um planeta que existem duas espécies diferentes da mesma raça, assim, tá ligado? Se tivesse, tivesse o Sapiens e o Neandertal hoje em dia, tá ligado?
Entendi.
Tivesse duas espécies ali. Só que uma dominou a outra. Então, uma escravizou a outra, basicamente.
Entendi.
Tá ligado? Só que aí, aparentemente surgiu uma doença que só afeta o da espécie dominante. E aí vai chegar um momento que ela vai exterminar essa doença, vai exterminar essa espécie e só vai sobrar escravizada, tá ligado?
Caralho.
E aí ela vai se tornar a dominante.
Caralho, muito foda, mano.
Tá ligado? Porque a escravizada é imune a essa doença.
Entendi.
Cara.
Caralho.
Muito tá ligado? Foda. Tipo, eu acho que é uma questão bacana, porque a gente já escravizou pessoas só por ter uma cor, um tom de pele diferente. Imagina se a gente descobre que ela é de uma espécie diferente.
Não, fudeu, tipo.
Tá ligado?
É, fudeu.
É foda, cara.
É assim, eu vou pro meu último ponto na revolução cognitiva, que dizem ser um dos maiores motivos também pra gente realmente conseguir ser uma sociedade. Tipo, nem só evolutivo, mas que foi a gente conseguir ser uma sociedade é um grande motivo evolutivo, pra gente conseguir Sim. evoluir, tipo. Mas dizem que é o seguinte: o ser humano, ele tem uma enorme capacidade de imaginar coisas. E
Sim.
chamam isso, principalmente o Yuval Noah Harari, que é o criador do Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, ele chama essa capacidade imaginativa nossa de realidade imaginada. Que é o quê? A gente tem a capacidade de imaginar coisas socialmente. Por exemplo, atualmente a gente tem dinheiro. Só que o dinheiro, ele só existe porque a gente, todo mundo, acredita que ele funciona. O dinheiro só tem o significado que ele tem porque a gente acredita que ele tem esse significado.
Sim, É tipo, por exemplo, matemática. Matemática é meio que um mundo imaginário.
É.
Que você cria regras e aí você usa isso. Tipo, tem como usar pra coisas reais.
É, tipo isso.
Mas ela é tudo imaginado. É, são regras que a gente fez, tem que seguir pra ela funcionar.
Tipo. Se tipo 5% da humanidade não acreditasse no dinheiro, já ia fazer um rombo do caralho, tá ligado? Já ia estragar a teoria. Mas, literalmente, todos os seres humanos acreditam no dinheiro.
Sim,
tá ligado?
Sim. Entendi.
E aí você, porra, isso é atualmente, mas você volta lá pra trás. As pessoas começavam um dos exemplos é acreditar nas religiões. Então, um grupo de pessoas acreditavam em um deus. E esse deus falava, porra, você tem que fazer tal coisa. E se você faz, e aí todo mundo começava a fazer tal coisa. E aí você começou a desenvolver um senso de sociedade em todos os seres humanos, porque você precisa estar numa sociedade. Você começa a acreditar nas mesmas coisas que pessoas diferentes. E isso chegou num nível extremo. Chegou no nível de milhões de pessoas no Império Romano lutarem por uma coisa que é uma realidade imaginada. O Império Romano, tá ligado? É uma realidade imaginada. Ele não existe.
É uma ideia abstrata.
É só um monte de pessoa que acredita na mesma coisa, lutando pra que aquilo continue existindo, tá ligado? Então,
entendi.
Gente começou a desenvolver de uma maneira muito maior que todos os outros animais. Porque existem animais que, pô, tem ali, ó, 12 golfinhos nadando junto pra comer. Porra, tem ali 17 gorila sobrevivendo. Mas nunca teve 12 milhões de, porra, águias sobrevivendo pra lutar contra os pelicanos, tá ligado? Isso nunca aconteceu.
Ou contra as outras águias.
É, contra outras águias. A gente simplesmente tem muitos seres humanos, bilhões de seres humanos, hoje, acreditando na mesma coisa e lutando para que ela continue assim. Então isso foi uma das grandes razões para que a gente conseguiu evoluir socialmente, para o ser humano ser um ser sociável, a nossa capacidade de imaginar grandes coisas.
Entendi, entendi.
Tá ligado?
Cara, pode crer, velho, isso é incrível, porra.
Isso é muito foda. Tipo, pensa em tudo, tá ligado? Você pensa em tudo, numa empresa, desde uma empresa até o dinheiro. Uma empresa só existe por quê? Porque um monte de ser humano acredita que se você pegar ali um monte de númerozinho e assinar seu nome do lado, você tem um CNPJ e agora você pode fazer isso, tá ligado? Tudo muito complexo. As leis são isso.
É muito abstrato, né, velho?
As leis são isso, cara. Se você tem um monte de pessoas que acreditam que matar não é legal. Então, a partir de agora, quem mata, se fode. Só que, porra, aonde tá, tipo assim... Matar é um exemplo extremamente absurdo, mas, tipo, tirando as coisas que estão escritas em religião, se não tivesse escrito em uma religião, aonde estaria falando que matar não é legal?
Tipo, não, entendi.
É só uma coisa que a gente fala, porra, realmente, mané, não é legal não. Pô,
mano, isso aí não é bacana.
E a gente escreve num papel, e agora o papel desse papelzinho escrito governa bilhões de pessoas.
Entendi. Cara, isso é incrível, mano.
É até
questão de, tipo, conforme a sociedade vai desenvolvendo e começa a separar muito as funções, tipo, aí a gente começa a perder um pouco, tipo, sei lá, todo mundo usa roupa, só que ninguém sabe como, ou pouquíssimas pessoas sabem como a roupa é feita, tá ligado?
Eu tenho um amigo que tem uma marca de roupa.
Sério, mano?
Juro.
Qual é o nome?
Da marca de roupa ou do amigo?
Da marca de roupa.
A marca dos dois. Rapaziada, eu tenho uma marca de roupa, tá? Pra quem não sabe aí, mano. Drizzy.
O quê? Você tem uma marca de roupa?
Mas o primeiro passo pra essa realidade imaginada funcionar foi realmente foi na Revolução Agrícola, que a gente começou a conseguir domesticar planta, domesticar animal, e a gente... Agora precisa de várias pessoas unidas para conseguir fazer com que aquela horta ou aquele cercado de animais sobreviva e dê filhos para que a gente consiga comer também e tudo mais. E foi o primeiro passo. Foi assim que começou a surgir reinos, assim que começou a surgir ó, uma vilinha ali. Essa vilinha começa a ficar grande, aí vira uma cidade, aí depois vira um reino. Aí, porra, tá ligado? E aí vira a porra do império gigante. Então a Revolução Agrícola foi o que eu falei lá no início, ela acelerou o nosso desenvolvimento. Porque agora a gente tem um monte de pessoas pensando juntos. É, então eu não preciso nem falar nada, né? Todo mundo sabe. Porra, Revolução Agrícola. Aí é só pensar. A gente começou a trabalhar em sociedade, as sociedades eram pequenininhas ali, um monte de família junta. Aí começou a crescer, virar um monte de cidade. Aí virou, porra, virou o que a gente tem hoje. E aí, depois de muito tempo de evolução, a gente chega na Revolução Científica. Que é onde o ser humano, ele passa dos limites.
Aí a gente começa a aloprar, realmente.
A gente começa a aloprar. A gente começa a dominar o planeta inteiro. Aí a gente começa a estudar o que já aconteceu. Porque a partir do momento que a gente já tem gente suficiente pra estudar o passado e parar de pensar no presente e no futuro, é porque deu merda.
Sim. É porque isso também Porque, assim, pra surgir filósofos, a gente depende de ter uma sociedade já formada, tipo...
É, umas que plantem maconha e tudo mais.
É, tá ligado? Ah, eu não preciso se preocupar, porra, eu tenho que caçar amanhã, velho,
é.
Porra.
Não, acho que não.
É só... Ele tem dinheiro pra comprar pão na padaria todos os dias e ele consegue ficar de boa pensando.
Caralho, isso é insano, né, velho?
Tá ligado? E aí ele... E aí desenvolve a cultura. E a cultura é um dos pontos principais, né, da gente ter uma sociedade tão...
Com certeza.
Complexo, assim.
É, e a gente...
Porque,
pode falar.
Tipo assim, eu vi que o nosso cérebro não mudou, tipo, a gente fisicamente não mudou muito de milhares de anos pra trás.
Sim.
Foi mais a nossa capacidade de acumular informação e passar adiante, e aí, e desenvolvendo a sociedade dessa forma.
É.
E aí... Essas ideias acumuladas vão fazendo as novas gerações terem novas ideias baseadas nessas já que a gente já tem, e aí a gente foi evoluindo assim culturalmente.
Cara, a gente parou de evoluir, parou assim, né? Você entendeu? Há tipo 10 mil anos atrás, quando os Neandertais acabaram. Foi nesse momento que, se você voltar 10 mil anos atrás, o ser humano é a mesma coisa. A mesma coisa.
Tipo... Tá ligado?
Não é nada de diferente. É.
A capacidade cognitiva é praticamente a mesma. Só
é,
que...
praticamente a mesma. Se um bebê de 10 mil anos atrás botar no mundo de hoje, ele consegue, tipo assim, de boa, entendeu?
É, cara, pode crer.
Se o bebê acabou de nascer e insta é teletransportado pro mundo de hoje, você dá um celular na mão dele igual fazem atualmente, o moleque vai desenvolver ali, parceiro.
É, sim, ele desenvolve. É. Ele tem a capacidade cerebral pra isso. É só porque na época não existia alguma cultura que ensinasse isso pra ele.
Porque a gente, tipo assim, a gente parou de seguir a evolução e começou a passar... A gente parou de evoluir com o tempo, porque a gente começou a depender só da gente mesmo pra evoluir. Então, o que a gente demoraria pra ter a... Porra, cara, é foda. Porque o ser humano, ele é muito mais putão do que ele parece ser, tá ligado?
Sim, é. Porque tem... É meio que a gente... Tipo, a gente meio que estragou a seleção natural, porque... Como a gente vive numa sociedade, não depende mais, tipo... Por exemplo, eu preciso usar óculos, senão eu enxergo tudo muito borrado.
Sim.
Se eu vivesse numa vila que depende de... Sei lá, os homens vão caçar lá. Eu não conseguiria caçar, eu ia acabar, tipo...
É.
Eu ia acabar morrendo, provavelmente. Tá ligado?
Glória.
Na primeira viagem de caça, eu ia acabar morrendo, porque eu não ia ver o bicho correndo atrás de mim. Tá ligado?
É pegado.
Só que, tipo, hoje em dia, numa sociedade, foda-se a seleção natural. Você não precisa se adaptar ao ambiente. Tipo assim, você pode... Eu nasci com uma visão fodida, só que hoje em dia tem óculos pra eu ver normal. E, tipo, eu não preciso ser forte, tá ligado? É só você... As adaptações são diferentes agora, né? Você...
Cara,
Elas são mais... Eu
li uma estatística assustadora.
Uhum.
De que a partir do momento que a gente chegou no topo da cadeia alimentar,
uhum,
a gente, 99% das causas de morte são causadas por problemas de seres humanos. Tipo, problemas causados por seres humanos.
Sim.
Tipo, tirando a morte e doença, tá ligado?
Não, sim. É verdade, tipo, voto fé, caralho, não pode crer. Porque realmente, mano, assim, os nossos maiores problemas hoje em dia são causados por nós mesmos.
É, a gente não, porra, tipo... tem que sobreviver aqui hoje, mano, sobreviver, porra, vou ali na cozinha, meto 2 misto quente, 1 Todd, mando pra dentro, tô safe.
Tá ligado?
Não preciso correr de tigre hoje, não preciso, mano.
Não precisa, exatamente, velho. E aí, tipo, num, meio que parou de ter essa seleção natural de... Ah, os caras, quem nasce com visão fodida não sobrevive, não vai ter descendente, e aí vai um momento vai, essa característica vai acabar ou ficar, tipo, muito minúsculo.
É.
Porque
tipo isso.
Foda-se, mano. Hoje
e
em
aí,
dia,
depois da gente construir uma sociedade fodida, a gente começou a porra, criar um sistema econômico fodido também, aí teve Revolução Industrial, que também foi um marco foda para a história moderna. E, porra,
sim,
a gente simplesmente transcendeu, mané.
É, transcendeu. Certeza.
Transcendeu.
E é bizarro a parada que você tava falando da gente, né, da gente conseguir criar ideias, seguir essa ideia, né, tipo, ter utilidade social.
Sim.
E aí, tipo assim, É meio escroto, porque da mesma forma que pode ser usada para o nosso desenvolvimento, ela acaba, tipo, atrapalhando, assim, tipo, causa ansiedade, por exemplo. Uma ideia, que,
é
tipo,
lógico.
Uma parada que nem existe, tipo, consegue te fazer mal fisicamente, até, tipo, você ter ataque de pânico, não conseguir respirar direito por causa de uma ideia, tá ligado?
Cara, eu sou um exemplo disso. Eu vivo hoje, eu ganho dinheiro, eu consigo comprar coisas construindo algo num sistema, em algo que nem existe, mano. Tá ligado?
Eu ganho
dinheiro com a internet, mano.
É bizarro, tá ligado?
O que é a internet? Não é nada! Não existe! Não tem fisicamente ali. É um computador, mano.
Eu fico o dia inteiro sentado
na frente de uma tela e eu sobrevivo fazendo coisas assim. Olha isso, mano.
Isso é muito estranho, velho.
Vai se fuder, tá ligado? Porra.
Muito estranho.
O ser humano não deveria ter evoluído.
Caralho, cara. Que coisa bizarra. E tipo assim... E uma parada também que a gente acabou fazendo... Que existe a seleção natural.
Sim.
Só que aí a gente acabou... Como a gente tem consciência e consegue ter propósito nas coisas...
Sim.
A gente fez seleções artificiais.
Aí é pegado.
Que a gente meio que... Agora a gente consegue, em vez de sobreviver à espécie que é mais adaptada ao ambiente, mas sobreviver o que a gente gosta mais. Cachorro é um exemplo disso, por exemplo.
Panda é um exemplo disso.
Panda, é verdade.
Tipo, ele só sobrevive porque ele é fofo.
É, tá ligado?
Só por causa disso.
Panda, ele só... Ele come pra caralho.
Ele morre. Panda só morre. Mano, eu tenho um vídeo explicando por que os pandas deveriam ser extintos. Cara, você encontrar um panda, dois pandas, que consegue acasalar naturalmente, tipo, que não tenha problema de não... Como é que é o nome? Infértil, que são inférteis. Uhum. É enorme quantidade da maioria dos pandas são inférteis. Tipo... Eles não conseguem. E se você não tiver o ser humano ali, ele já tinha morrido há muito tempo.
A gente acha ele bonitinho e faz inseminação artificial, sei lá, ou faz qualquer porra que cria ele em cativeiro. E aí ele reproduz, tá ligado? É bizarro, velho. E cachorro também. Porque assim, isso é uma parada. Porque tanto na seleção natural ou na artificial, a característica vantajosa que passa adiante, tipo assim, não é a característica que ganha, é o indivíduo que tem aquela característica. Então, tipo assim, por exemplo, o urso polar, ele sobreviveu mais urso polar de pelo branco porque ele, pra camuflagem, é muito melhor.
Sim.
Né, no Polo Norte, que é tudo neve. Só que, assim, se esses ursos que tem pelo branco também tem, sei lá, algum problema... Sei lá, mano. Não sei. Tipo, alguma doença específica no coração, por exemplo.
Entendi.
Eles vão passar essa doença adiante também, tá ligado? Porque é todo o indivíduo ali que sobrevive. Ele tem uma característica vantajosa que faz ele sobreviver, só que ele pode ter uma desvantagem que vai passar adiante também, tá ligado?
Saquei.
Porque a vantajosa cobriu aquilo.
É, aí é pegado.
Tá ligado? Porque é todo o indivíduo que sobrevive, não é só a característica específica. E aí, tipo... O que acontece em raça de cachorro, tipo, a gente, Pug, eu acho, né?
Pug.
Que ele tem uma porrada de problema respiratório, mas não, tipo, é porque a gente foi fazendo seleções artificiais, um cachorro, sei lá, que é mais bonitinho.
Sim.
Só que a gente fazendo isso também selecionou outras características que fazem com que ele tenha um crânio muito pequeno e faz com que ele tenha um problema fodido de respiração.
Pug é pegado.
Pug é pegado, tá ligado?
Pug, ele não foi também só evolução, assim, entre aspas, tipo... Uhum. Mas foi muito artificialmente o ser humano mexendo... Construindo ele geneticamente de uma maneira que ele fique muito bonitinho.
Sim, e aí, cara, e aí foi muito escroto.
E aí deu no que deu, né? Tipo... Parece uma bomba relógio. Ele fica.
Ele tá sempre muito ofegante.
É, mano.
E, tipo... Caralho, cara. É uma merda, velho. É triste, é pesado até. E tem também, tipo, só falando curiosidade, que tem algumas seleções naturais até. Que, tipo assim, do leão, por exemplo, a juba do leão.
O leão? O leão do coisa de nerd?
Ai.
Pode falar.
Sim, News.
Nossa.
Mas o que que rola? A juva do leão é. Sem ser do coisa de nerd, mano.
Tá.
Ele. Tipo assim, não é vantajoso pra. Tipo, não é. Ele não se adapta melhor ao ambiente tendo uma juba. Ou é, tipo, vantajoso evolutivamente ele ter uma juba. É simplesmente porque as leoas achavam mais atrativos os leões com juba. E aí, tipo, é mais bonito. E aí acabou selecionando essa característica específica. Porque, tipo, eles reproduziam mais porque as leoas achavam mais atraentes.
Entendi.
Tá ligado?
Caralho.
E, tipo, não é útil pra ele, é só porque é bonito mesmo.
Da hora, da hora.
Tá ligado? É muito doido, velho.
Porra, show.
É muito doido. Então é isso, né?
Foi isso.
Evolução.
É, acho que dá pra saber tudo. Dá pra ir pro Enem já. Amanhã.
Dá pra ir pro Enem. Não.
Porra, tipo assim. Se você não evoluiu nada com esse episódio, hein?
Caralho, velho. Mano, sério, de nada. Não precisa nem estudar biologia, mas.
Não precisa. Pode trancar o cursinho do Jubilu aí.
Então, mano, manda aí pra nós. Qual pode ser a pergunta desse episódio, mano?
Porra, deixa eu ver.
Pra galera mandar no frenesipodcast@gmail.com. Tipo, se o ser humano tivesse evoluído de alguma outra forma, que aí ele teria alguma parte do corpo diferente. Qual que você gostaria de ter diferente aí?
Caralho, eu. Porra, eu gostaria de enxergar melhor no escuro, mano.
Enxergar melhor no escuro, pode crer.
Tá aí, é uma coisa que eu gostaria.
É, isso seria muito útil, velho.
Caralho, ia mesmo, você.
Eu acho que eu gostaria de tomar calda, velho.
Aí é foda. Aí é pegado.
Porra, deve ser mó útil, mano.
Caralho, porque, tipo, assim, realmente,
você
deve ser muito útil.
Controla bem a calda, tá ligado?
Cara, imagina você cagar tendo uma calda, velho.
O quê?
Imagina cagar tendo uma cauda, velho.
Não, pô, mas você bota ela pra cima.
Ah, é. Sim, sim, então.
Tá ligado?
É, mas ia ser uma caldona, tipo...
uma árvore com a cauda, pô.
Ia ser uma caldonaça.
Pô, uma cauda pica, mano.
Mas tipo assim... de morango ou de chocolate?
Aí... Então, um grande abraço a todos, né?
Tchau.
Tchau.